Parasha Vayakhel, il convoquait Shabbat, Êxodo, capítulo 35, a partir do versículo 1. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalhareis 6 dias, mas o sétimo dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem dele trabalhar, morrerá. O assunto do Shabat é tratado bastante na Bíblia inteira, no Antigo e no Novo Testamento. É tratado bastante na Torá, obviamente. Nós temos a primeira referência logo em Gênesis, no capítulo 2, sobre o descanso de Deus no Shabat. É óbvio que não dorme nem dormita o Shomer Israel. O guarda de Israel não se cansa, não dormita, não dorme. Num certo sentido, o Senhor está sempre operando, como o próprio Jesus nos ensina. Ele está sempre no cuidado, no controle. Mas houve sim, em Gênesis 2, um descanso, onde a obra da criação, ela cessou. Esse criar há basicamente duas palavras em hebraico para trabalho. Uma é melachá e outra é avodá. O que Deus deixou de fazer no Shabat é melachá. Mas ainda há um trabalho de avodá, que é inclusive o que nós estamos fazendo hoje aqui no Shabat, o Avodat Hashem. Nós não estamos fazendo melachá, mas estamos sim fazendo avodá. E depois de Gênesis 2, nós não vamos mais encontrar referências em Gênesis, e nós vamos aí sim começar a ver o Shabat sendo tratado de forma mais específica, após a libertação, após a saída dos filhos de Israel do Egito. Esse texto em que nós estamos, ele está em Êxodo, capítulo 35. Fala que Moisés convoca toda a congregação dos filhos de Israel, lembrando que na congregação dos filhos de Israel não havia somente os filhos de Israel. Havia também um misto de gente que havia saído junto com os filhos de Israel do Egito. É isso que nós aprendemos também em Êxodo 12. Então, quando se diz toda a congregação dos filhos de Israel, sim, é a congregação dos filhos de Israel, mas não era composta apenas por filhos de Israel. Havia também um misto de gente. Mas Moisés convoca, então, toda a congregação e diz: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Aqui nós não temos uma dica, não é uma sugestão, não é uma opinião, não é um conselho no sentido que é algo que dependa da nossa concordância ou da nossa própria concepção a respeito. É algo que Deus ordena. Então, são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. E logo aqui, então, nós temos, no versículo 2, trabalhareis 6 dias, mas o sétimo dia vos será santo. Há uma separação aqui. E aqui também Nós sabemos que em hebraico, quando se fala de separação, nós temos basicamente dois tipos também. A separação, como nós fazemos no Havdalah, há uma separação. Separação entre a luz e as trevas, separação entre o Shabat e os outros dias, separação entre Israel e os outros povos. Mas há um outro sentido para a separação, que é a santificação. Quando aquilo, além de ser separado, ele é também consagrado. É santo, é sacralizado. Não é apenas colocado à parte, mas é colocado à parte como algo santo. Trabalhareis 6 dias. E é importante perceber que a mitzvah, o mandamento do Shabat, ele sempre está vinculado ao mandamento também de trabalhar nos outros 6 dias. Sempre que você vai ler, ou quase sempre que você vai ler na Torá sobre o Shabat, você vai ter esse contraste. Não se diz simplesmente descansarás no Shabat. Se diz trabalharás, trabalhareis 6 dias. Então, se a guarda do Shabat é mandamento, o trabalhar os outros 6 dias também é mandamento. Na verdade, é um mandamento que diz tanto sobre o descanso no sétimo dia, quanto sobre o trabalho nos 6 dias. Trabalhareis 6 dias, mas o sétimo será santo, é separado em santificação. É um dia santo, o sábado do repouso solene ao Senhor, sábado de descanso, Shabbat Menuchá, sábado de descanso, descanso solene ao Senhor. Não se descansa somente porque estamos cansados da semana. Se descansa porque nós separamos esse tempo ao Senhor. É um descanso solene ao Senhor. Não é um descanso simplesmente para mudar de canal e poder fazer coisas que nós não podemos fazer durante a semana, porque na semana é muito corrido, sabe como é que é, né? Não, não é isso. É um sábado de repouso, de descanso, sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Há várias formas de interpretar esse texto, eu vou ficar somente com duas. Uma é vinculada à própria pena de morte. Nós vemos um caso em Números em que um homem foi pego apanhando lenha no Shabat e ele sofreu, por causa disso, a pena de morte. Então, a pessoa que desobedecesse o Shabat, ela estaria sujeita a uma punição segundo a lei civil, a lei penal. Transgrediu as leis do Shabat, seria morto. Mas há uma outra interpretação que eu ofereço a vocês hoje, que é na ausência da lei civil, na ausência das autoridades teocráticas que aplicariam essa lei, assim como que uma morte, que é o próprio Deus que opera. Quem nele trabalhar, morrerá. Há algo que morre, há algo que perece, há algo dentro de nós que é morto, é condenado a morte e morre quando se trabalha no Shabat. Mas a pergunta que nós precisamos fazer nesse texto de Êxodo 35 é por que esse mandamento do Shabat, ele reaparece aqui, justamente em Êxodo 35. Nós já estamos muito perto do final do livro de Êxodo. Israel já sabia sobre o Shabat. Já havia sido dito, já havia sido ordenado, já tinha experiência com o Shabat. Então, por que Moisés está repetindo aqui, mais uma vez, sobre o Shabat? Quando nós estudamos o texto sagrado, nós temos que prestar atenção, dentre outras coisas, por que aquele texto está justamente ali? Qual é o contexto? Por que esse texto que nós acabamos de ler está justamente colocado em Êxodo 35, bem no comecinho? O que é que vem antes e o que é que vem depois? Lembrando que isso não está sendo dito de forma inédita, é algo que já se sabia. Então, por que está sendo repetido e por que está sendo repetido nessa situação, nesse contexto? É a quarta vez que nós temos uma referência relevante sobre o Shabat em Êxodo. A primeira delas está em Êxodo, no capítulo 16. No capítulo 16 de Êxodo, logo após a saída de Israel do Egito, a saída ocorre em Êxodo 12. Em Êxodo 16, logo após a travessia do Mar Vermelho, que ocorre em Êxodo 14, logo após o cântico de Moisés e dos filhos de Israel em Êxodo 15, em Êxodo 16 nós temos o relato sobre o maná, a provisão sobrenatural que Deus começa então a mandar o pão do céu aos filhos de Israel. É algo que é feito por iniciativa de Deus. Não é um pão que se produzia, não é algo que as pessoas teriam que trabalhar para conseguir, era algo que literalmente caía dos céus. Só que caía dos céus dentro de um ritmo, o ritmo do próprio Deus. Então, todos os dias uma porção, todos os dias uma porção. É claro que o ser humano, nós todos, sofremos as consequências da queda, somos filhos de Adão, e após Gênesis 3, nós já sabemos, se Deus falar para a gente, você pode experimentar comer qualquer árvore, menos aquela ali. Nós já sabemos que é aquela ali que nós vamos querer comer. E Deus havia dito em Êxodo 16, é uma porção por dia, ninguém vai passar fome, ninguém vai precisar pedir para o outro, cada um vai receber sua porção, as famílias, as pessoas, todo mundo vai ser suprido. Não é para guardar para o dia seguinte. O que que fizemos? Guardamos para o dia seguinte. Apodreceu, cheirou mal e deu bichos. Mas, além disso, além desse ritmo cotidiano, dia a dia, havia também um ritmo semanal. Isso nós vemos em Êxodo 16. Eu convido vocês todos a relerem o capítulo inteiro. Aqui, nós vamos ler apenas a partir do versículo 28. Êxodo 16, versículo 28. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Por que Deus disse isso? Porque na sexta-feira não vinha uma porção. Vinham duas porções. Então, se recebia todos os dias uma porção de maná. Na sexta-feira, se recebiam duas porções. Por que duas? Porque Deus já havia dito. No Shabat não vai ter. Não vou mandar no Shabat. Eu vou mandar na sexta-feira o dobro. No Shabat não vai ter. Então, o que vocês receberem na sexta-feira vai ser o dobro. Vocês guardam uma parte para sexta-feira e uma parte vai ser para vocês consumirem no Shabat, porque no Shabat não vai ter. Vejam como o próprio Deus, ele impõe o ritmo. Não é algo que o ser humano decide. É algo que o próprio Deus, ele disse, todo dia vai ter uma porção. No Shabat não vai ter, eu não vou mandar, mas na sexta-feira vai ter duas porções. No Shabat não vai ter. Não vai ter no Shabat. Deu para entender? Não vai ter no Shabat. O que é que nós fizemos? No Shabat, nós saímos para procurar. E é óbvio que não tinha. Então, disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Desde o Ganeden. Considerai, versículo 29, considerai que o Senhor vos deu o Shabat. É um presente, é algo que foi estabelecido por Deus para o homem. Considerai que o Senhor vos deu o Shabat. Por isso, ele, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias. No sexto dia, você recebe o pão para 2 dias. Não precisa sair procurando no Shabat. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Eu estou lendo o Êxodo 16. É bom você fixar essas referências. Estou lendo o Êxodo 16, versículo 29. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Por que essa referência é tão importante? Porque ela depois vai ser a base de onde nós aprendemos que não se viaja no Shabat. Não se viaja no Shabat. Por quê? Porque é isso que está escrito aqui. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Então, no Shabat, não é para sair, não é para ir, eu vou viajar no Shabat. Claro, há situações e situações. O propósito aqui hoje nosso não é estabelecer uma halakhá exaustiva, o que você tem que fazer ou não fazer no Shabat, não é isso. O objetivo nosso hoje não é esse, mas o conceito está aqui. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia, porque eles saíram, algumas pessoas dentre o povo, algumas pessoas, saíram e foram atrás, procurar o maná, mas não tinha maná. Então Deus aproveita para ensinar e estabelecer também o mandamento. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Então o Shabat é um dia de ficar no seu lugar, de permanecer no seu lugar. Não é um dia de você sair para lá, para cá. Especificamente, os rabinos entendem isto como não sair da cidade, ficar onde está. Tem uma viagem a fazer, a não ser que seja uma situação de vida ou morte, ou faz antes ou faz depois do Shabat. E o versículo 30. É curioso, porque diz assim: descansou o povo no sétimo dia. Assim como? Por livre, espontânea vontade? Não. Descansou de forma compulsória. Vejam que esse descanso é a primeira experiência do povo com o Shabat, que está relacionada ao maná, e acontece aqui em Êxodo 16. Por que o povo descansou? Porque não adiantava fazer de outra forma também. Não há como. Mesmo que fosse buscar, não tinha maná. No sétimo dia, não tinha. Então, assim, o povo descansou no sétimo dia. Descansou uma vez que entendeu que o ritmo que Deus estava utilizando para fornecer o alimento estava vinculado ao Shabat. Assim, o povo descansou no sétimo dia. Não foi um descanso tão voluntário no começo, porque a vontade era de transgredir e de buscar o maná, mas quando se viu que não adiantava, como se eu falasse agora, não, mas é Shabat, mas eu quero ir comprar. Eu quero ir lá tomar um sorvete. Aí você vai lá, a sorveteria está fechada. Ah, eu vou em outra, também está fechada. Eu vou em outra, também está fechada. Ah, então eu vou descansar no Shabat. Foi mais ou menos isso. Mas o fato é que, em algum momento, se entendeu que Deus estava impondo um ritmo. A segunda referência que nós temos está em Êxodo 20, os 10 mandamentos. Eu vou direto ao versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Veja que aqui não é uma mera separação, mas é uma separação de santificação. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, de novo. 6 dias trabalharás, é para trabalhar, e farás toda a tua obra. Talvez seja por isso que a gente tem, pelo menos eu tenho, uma certa dificuldade na guarda do Shabat nas férias. Quando eu estou de férias, me parece um pouco mais difícil, parece que falta aquele contraste, né? Você já está de chinelo e bermuda e é sexta-feira e vai começar o Shabat. Você fala, não, mas eu já estou de férias. Parece que aquele 6 dias trabalharás está mesmo muito relacionado à guarda do Shabat. É claro que a gente também acaba aguardando o Shabat nas férias, mas esse contraste que a gente tem na semana de trabalho é bastante interessante, porque você realmente percebe uma mudança de ritmo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Zachor. Shamor vezachor. Shamor, guarda. Zachor, lembra. Lembra do dia de Shabbat. Mas não é só lembrar para falar Shabbat Shalom e continuar fazendo seu trabalho. Não é só lembrar para acender as velas e pegar o carro e ir no shopping, não é isso. É lembra-te para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. E o que você não fez em 6 dias? Será que é no sétimo que você vai resolver? O conceito se assemelha um pouco, ao do dízimo. O que você não conseguiu resolver com 90% dos teus rendimentos? Será que é retendo aqueles 10% que você vai resolver? O que você não conseguiu em 6 dias? Será que é profanando o Shabat que você vai conseguir resolver? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Interessante como essa expressão é tão significativa, porque não é o meu sábado, embora seja estabelecido para o homem. Não é de Israel, não é da religião, não é do judaísmo, não é do Antigo Testamento, não é da Torá. É do Senhor. O sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não sei de onde nós tiramos que nós podemos decidir por nós mesmos Como se aquilo já não tivesse sido decidido, estabelecido pelo próprio Deus. O sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não é meu, é dele. É o sábado do Senhor, teu Deus. É do Senhor, não é nosso, é dele. Não farás nenhum trabalho, aqui é melachá, não é trabalho no sentido de avodá, muito menos não é no sentido de avodá tashem, mas é no sentido de melachá. Não farás nenhum trabalho, e aqui vem, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. O que nós aprendemos aqui? Pode ser que você seja uma pessoa muito rica, com muitos servos e servas, muitas empresas, muitos empregados. Mas pode ser que você seja uma pessoa pobre, em que você não tem muita gente debaixo da sua autoridade. Não importa. Não importa. Aquilo que estiver em sua esfera de autoridade, seja grande, seja pouca, deve estar subordinado, assim como você está subordinado ao Shabbat. É claro, você não vai ter controle sobre isso. Quem tem filhos maiores sabe. A gente não tem controle. Você pode desligar a internet na sua casa, na sexta-feira à tarde, você vai lá e desliga a internet. Você vai ver no Shabbat, está ali. Mas como você está se conectando? Não é pelo plano da operadora. Bom, que você vai fazer? Que você vai fazer? Não tem como. Você pode estabelecer, olha, a gente não liga a televisão no Shabbat, mas você não pode impedir alguém de sair e ir no cinema, por exemplo, não sei. A questão é a seguinte, naquilo que está dentro da tua esfera de autoridade, sem brigar, sem contender, sem fazer disso uma guerra, mas naquilo que está debaixo da tua esfera de autoridade, você não tem controle sobre o que acontece no seu prédio, você talvez não tenha controle sobre o que exatamente as outras pessoas na sua casa estão fazendo, mas até o ponto em que você consegue, até o ponto em que vai, de forma razoável, a sua esfera de autoridade, o mandamento é bastante claro. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, a figura do Shabbos Goy, ela não é bíblica, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Tá, mas ele não é judeu, ele não... Mas está dentro das tuas portas. Então, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então, nós aprendemos aqui que não é somente algo individual, mas que é algo que se aplica das tuas portas para dentro, ou seja, onde está a sua esfera de autoridade. A terceira referência que nós encontramos no livro de Êxodo está em Êxodo, no capítulo 31. Em Êxodo 31, nós lemos, a partir do versículo 15, 6 dias se trabalhará, de novo, o vínculo entre os 6 dias de trabalho e o descanso no sétimo dia. 6 dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra, morrerá. E de novo, eu convido vocês a pensarem não apenas numa sociedade teocrática em que vai aplicar a pena de morte por apedrejamento aos que profanam o Shabat, não apenas nesse sentido, mas pense no sentido espiritual. Qualquer que no dia do Shabat fizer alguma obra, morrerá. Há algo, sim, que morre dentro de nós, quando nós transgredimos os mandamentos de Deus, e especialmente esse mandamento, que é sobremaneira relevante. 6 dias se trabalhará, é mandamento, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. É quase uma repetição do texto que nós já vimos. É um espelho, praticamente. Mas por que é colocado de novo e de novo? E por que neste lugar agora estamos em Êxodo capítulo 31? O que acontece após Êxodo 25? Aliás, o que acontece logo no comecinho de Êxodo 25, no finalzinho de Êxodo 24? Moisés com Josué sobem à presença do Senhor. Estando ali, entre Êxodo 25 e Êxodo 31, nós temos várias leis que são dadas, várias instruções, várias orientações sobre a construção do Mishkan, como deveria ser feito o tabernáculo. E também sobre as roupas dos sacerdotes, especialmente as roupas do sumo sacerdote, como aquilo deveria ser feito, como deveria ser confeccionado. E ao final dessa série de explicações, esse bloco que vai de Êxodo 25 até Êxodo 31, nós temos justamente aqui, em Êxodo 31, no versículo 16, o Veshamru. O que é o Veshamru? Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado. Veshamru venei Israel et Shabbat. E guardarão os filhos de Israel o sábado. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado. Guardarão o Shabbat. Celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Aliança perpétua. Ora, se nós cremos na soberania de Deus, nós cremos na onisciência de Deus, e Deus está falando por aliança perpétua, será que esse perpétuo é limitado ou é perpétuo mesmo? É claro que é perpétuo. Brit Olam, pacto eterno. Pelo que os filhos de Israel guardarão o Shabat, guardarão o sábado, celebrando-o, é uma celebração, o Shabat não deveria ser nunca um fardo, um jugo, um peso, mas é uma celebração de alegria, nós celebramos no Shabat, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações, geração após geração, perpetuamente, não diz até que você chegue em Israel. Não diz até que vocês vão para o exílio. Não diz até que vocês voltem do exílio. Não diz até a vinda de Mashiach. Não diz até que surja a igreja e diga que você não pode mais guardar o Shabat. Não diz isso. Diz, os filhos de Israel guardarão o Shabat, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim, diz o Senhor, Êxodo 31, versículo 17. Presta atenção nisto. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Um outro é um sinal. É sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento, como nós vimos ali em Gênesis 2, que mencionamos já. Então, é uma aliança perpétua. entre Deus e Israel, entre mim e os filhos de Israel, é sinal para sempre. O Shabat não é a aliança, mas o Shabat é o sinal da aliança. Você não vai entrar em aliança com Deus por guardar o Shabat. Não é isso. Não é uma obra, seja ela qual for, que faz com que nós entremos em aliança com Deus. Não é assim. Não é assim. Mas uma vez que nós estamos em aliança com Deus, nós, como filhos de Israel, nós temos um sinal dessa aliança. E o sinal dessa aliança, pelo que nós aprendemos aqui na Torá, é o Shabat. Então, o Shabat não é aliança, mas é um sinal de aliança. E quando o sinal está deturpado, quando o sinal está maculado, ele indica que talvez a aliança também esteja com algum problema. Isso precisa ser revisto em teshuvá, em arrependimento. O Shabat é um sinal, é o sinal da aliança entre Deus e Israel. Aqui não se diz que é um sinal de aliança entre Deus e as nações, mas é um sinal entre Deus e Israel. Então, nós aprendemos até agora, nas três referências que vimos, em Êxodo 16, que o Shabat é um descanso imposto, ou seja, mesmo que nós queiramos fazer no Shabat o que Deus diz que não é para nós fazermos no Shabat, de alguma forma não vai dar certo. Deus não vai abençoar. O Shabat é um descanso imposto. É compulsório. É o ritmo de Deus. E assim o povo descansou no Shabat. Assim, depois de tentar de outras formas, e viu que não dava certo. Então, em algum momento das nossas vidas, nós vamos perceber que não adianta transgredir o Shabat. É contra Deus e é contra nós mesmos. Na segunda referência, em Êxodo 20, nós aprendemos que o Shabat não é somente para nós individualmente, mas que deve ser aplicado à nossa esfera de autoridade. Empresa, família, pessoas que nos ouvem, aqueles que nós podemos de alguma forma influenciar e principalmente aqueles que estão debaixo do nosso teto, que estão em nossa casa, das portas para dentro. Aqui nesse texto agora, no nosso terceiro texto, em Êxodo 31, nós aprendemos que o Shabat é um sinal de aliança e é perpétuo, é para sempre. É pactual. Então, cada vez que nós, na sexta-feira à noite, erguemos a taça de vinho e bendizemos a Deus pelo Shabat, o que é que nós estamos fazendo ali? Nós estamos reafirmando, nós estamos respondendo com responsabilidade. Nós estamos exercendo a nossa responsabilidade pactual, a nossa resposta pactual, nós estamos exercendo a nossa parte no pacto. Nós estamos dizendo, olha, eu posso falhar em muitas coisas, eu falho em muitas coisas mesmo. Minha semana foi horrível, deu tudo errado, eu fiz um monte de coisas erradas, mas Senhor, aqui estou, sexta-feira à noite, aqui estou. No Brit Olam, no pacto. Eu entro no Shabat, celebrando como sinal da aliança que o Senhor fez comigo. Aqui está a minha resposta pactual. É imperfeita, é cheia de problemas, de defeitos, mas eu estou aqui dizendo mais uma vez, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui. Estou aqui, com todas as minhas falhas, eu estou aqui mais uma vez para responder ao pacto que o Senhor fez comigo. Claro, com todos os filhos de Israel. Mas alguns filhos de Israel vão responder de uma forma, Outros vão responder de outra forma e outros simplesmente não vão responder. Nós, supostamente, queremos responder, dar uma resposta àquilo que Deus fez e continua fazendo, obviamente, por nós. Mas a pergunta ainda fica, por que esse texto de Êxodo 31 sobre o Shabat está colocado aqui? Se nós vimos que de Êxodo 25 até Êxodo 31, nós temos instruções sobre a construção do Mishkan, e logo depois de dar todas essas instruções a Moisés, aqui é entre Deus e Moisés só. Não está acontecendo nada fora disso. Que se saiba, né? Tem umas pessoas fazendo um bezerro de ouro ali embaixo, mas vamos deixar para lá isso um pouco. É Moisés e Deus. E Deus está ensinando a Moisés, está dando as instruções sobre o tabernáculo. E no final, mais uma vez, Deus repete: o Shabat. O Shabat. Os filhos de Israel guardarão o Shabat. Isso depois de ter dado todas aquelas instruções sobre o Mishkan. Agora sim. Quando nós chegamos no texto da Parashá desta semana, em Êxodo 35, que é a nossa quarta e última referência em Êxodo, sobre o Shabat, o que é que nós temos aqui? Em Êxodo 35, tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalharei 6 dias, mas o sétimo dia vos será santo. É o sábado do repouso solene ao Senhor. Vejam como as palavras são parecidíssimas com as de Êxodo 31. Quem nele trabalhar morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. É daqui que nós aprendemos que no Shabat não se acende fogo. Por que esse texto está colocado mais uma vez agora em Êxodo 35? Seria muito bom se você pudesse olhar na sua Bíblia e perceber de forma panorâmica por que esses dois textos, tanto de Êxodo 31 quanto de Êxodo 35, estão colocados nesses lugares específicos. A resposta é simples. O que vem antes de Êxodo 31? As instruções de Deus a Moisés sobre a construção do tabernáculo. O que vem após Êxodo 35, logo após, aliás, estamos aqui em Êxodo 35, versículo 3, não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Mas no versículo 4, logo na sequência, você já lê: disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze. E aí começam as instruções que Moisés agora ele repassa ao povo. Não sei se você está conseguindo acompanhar. Em Êxodo 25, Deus começa a falar a Moisés sobre a construção do Mishkan. E no final dessa sessão, em Êxodo 31, ele fala a Moisés sobre o Shabat. Na hora que Moisés vai dar as instruções ao povo sobre a construção do Mishkan, em Êxodo 35, antes de dar as instruções, nos primeiros 2, 3 versículos, ele fala sobre o Shabat. Por que falar sobre o Shabat imediatamente após dar as instruções de construção? E por que falar sobre o Shabat imediatamente antes de dar as instruções sobre a construção do Mishkan? Talvez você já tenha lido esse texto e nunca parou para pensar nisso. Mas os rabinos pensaram nisso. E é daqui que vem as 39 proibições do Shabat. O que é isso? Quando se vai construir o Mishkan, quando se vai fazer a obra, algumas coisas têm que acontecer, como você vai ver ali nas instruções de corte, de fundição, uso de fogo, pregos, costura, tecido, madeira serrada, entalhe. As peles são cortadas, tingidas. Tudo isso é enumerado. E nessa enumeração se chega a 39 tarefas que são necessárias para fazer o Mishkan, para fazer o tabernáculo. Desde fundir os metais, tingir as peles, cortar a madeira, lixar. E essas 39 melachot, que são ordenadas que se fizessem no trabalho de construção do tabernáculo, são como que de alguma forma moduladas no Shabbat. Moduladas em que sentido? Há um filtro e se diz, opa, no Shabbat não. Então, por que o mandamento do Shabbat é repetido depois das instruções de construção do tabernáculo, por Deus, e antes de repassar as instruções de construção do tabernáculo por Moisés? O que nós aprendemos aqui? É como se Deus e depois Moisés, em Êxodo 35, estivessem dizendo, vamos fazer o tabernáculo. O tabernáculo é algo importantíssimo, nós vamos fundir metais, tingir as peles, cortar madeira, vamos fazer um monte de coisa, só que não no Shabbat. E aqui está. Aqui nós aprendemos. Porque nós, às vezes, nós consideramos certas tarefas importantes, importantíssimas, a ponto, não, eu vou passar por cima do Shabbat, mas é uma justa causa. Será que é uma causa mais justa do que a construção do tabernáculo? E se na própria construção do tabernáculo, que era um mandamento direto de Deus, o próprio Deus diz, mas observe o Shabbat. Façam a obra. Façam. É para fazer, sim, mas é para fazer em 6 dias. Porque o sétimo dia é o Shabbat do Senhor. Então, faça o que você tem que fazer. Mas não às custas do Shabbat. E é isso que nós aprendemos aqui em Êxodo 35. Por isso esse texto está colocado justamente nessa posição. Ele é repetido. Não é que os filhos de Israel não soubessem sobre o Shabbat. Ah, não tenho a menor ideia. Nunca ouvi falar. Não, é claro que não é isso. Mas importava que fosse repetido. Como se eu falo agora, gente, vamos reformar aqui a casa, vamos colocar as paredes abaixo e construir outras paredes, tudo de novo. E no meio disso, eu lembro a vocês sobre o mandamento do Shabbat. O que estou querendo dizer com isso? Vamos fazer o que tem que ser feito, mas não no Shabbat. É curioso quando se transgride, se profana o Shabbat, se descumpre o mandamento do Shabbat, e se justifica. Não, porque estou fazendo isso, é necessário. Ora, se não é uma questão de vida ou morte, não, porque é uma visita familiar, ou porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, imagine. Ok, mas não há como justificar isso diante de Deus. Porque nem a própria construção do tabernáculo poderia ser justificada às custas de transgredir o Shabbat. Quando nós pensamos numa congregação messiânica como a nossa, em que nós temos vários tipos de pessoas, nós temos judeus e gentios. Nós acabamos de ver aqui que o Shabat é um sinal de aliança entre Deus e os filhos de Israel. Como então pensar se eu não sou judeu? Então, como eu devo perceber o Shabat? Como deve ser a minha relação com o Shabat? Eu quero ler um texto que está em Isaías, no capítulo 56, que eu penso que é um dos textos mais relevantes para quem não é judeu entender um pouco a sua posição em relação ao Shabat. Porque nós acabamos de ler esses quatro textos de Êxodo, e você pode simplesmente dizer: ok, eu entendo que é muito relevante para os filhos de Israel, mas eu não tenho nada a ver com isso. Bom, se você é um cristão gentio e não vive no contexto judaico, talvez você não tenha mesmo muito a ver com isso. Mas se você é um gentio que vive num contexto judaico, eu acredito que você tem muito a ver com isso. E a minha crença está fundamentada justamente nesse texto que eu vou ler agora para vocês, em Isaías, no capítulo 56, versículo 6. Isaías 56, versículo 6. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. É específico, não é que Isaías saiu pelas nações buscando pessoas que quisessem se aproximar e guardar o Shabat. Não é isso, não é isso, mas aqueles que se aproximam. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Sim, todos os que guardam o Shabat, não o profanando, e abraçam a aliança. E abraçam a minha aliança. Não são os filhos de Israel. Não são aqueles que estão ali em Êxodo 31, descritos no pacto eterno entre mim e os filhos de Israel, diz o Senhor. Não, não, não são esses, são outros. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Sim, todos os que guardam o Shabat, guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Eu não fazia parte dessa aliança, mas agora eu abraço essa aliança. Eu não sou dos filhos de Israel, mas eu me achegueei aos filhos de Israel e principalmente ao Deus dos filhos de Israel, como disse a Moabita. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. A bisavó de Davi da Melech, Ruth. Sim, todos os que guardam o Shabat, não o profanando, e abraçam minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então parece que o estrangeiro, aquele que não nasceu judeu, não é judeu, mas que se achega ao Deus dos judeus, ao Deus de Israel, e abraça o Shabat, é porque algo operou dentro dele. Alguma coisa Deus fez em sua mente, em seu coração. E o Senhor promete que lhes daria um nome melhor do que de filhos e de filhas. E para os filhos de Israel, nós, judeus messiânicos, que cremos em Jesus, o que fazemos? Ah, deixa para lá. Como deixa para lá? Não, porque agora o dia do Senhor é domingo. É mesmo? Em que Bíblia? Isaías capítulo 58, versículo 13. Isso para os filhos de Israel. Isaías 58, versículo 13. Se desviares o pé de profanar o Shabat e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, eu fui visitar minha tiazinha. É cuidar dos seus próprios interesses. Tudo isso entra na categoria cuidar dos seus próprios interesses. Eu precisava consertar o carro. É cuidar dos próprios interesses. Eu estava muito cansado. É cuidar dos próprios interesses. É cuidar dos próprios interesses. Se desviares o pé de profanar o Shabat e de cuidar dos teus próprios interesses, no meu santo dia, diz o Senhor, se chamares ao Shabat deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, dia do Senhor. É inacreditável como alguns que dizem somente a Escritura têm tanta cegueira e não conseguem ver que o dia do Senhor, na Bíblia, é o Shabat. Tirando, obviamente, quando se refere ao dia do Senhor no sentido escatológico, a Yom Ha'u, que no próprio livro de Isaías nós também vemos. Mas o dia do Senhor, não há nenhuma referência que coloque o dia do Senhor como sendo o domingo. O dia do Senhor é o Shabat. Se chamares ao sábado deleitoso, e santo dia do Senhor, dia do Senhor, santo dia do Senhor, digno de honra. E honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua vontade. Vejam, o que nós mais vemos. Pessoas cuidando dos próprios interesses. As desculpas são várias, nem deveria ter, nem precisaria ter. É muito mais honesto se colocar perante o Senhor e dizer Hatanu lefanecha, pecamos diante de ti, do que ficar dando escusas. Se desviares o pé de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, por que isso? Por que essa ênfase em não fazer a tua própria vontade, não seguir os teus caminhos, não cuidar dos teus próprios interesses? Porque nós temos uma responsabilidade pactual. Nós, judeus, nós temos uma responsabilidade pactual. Não depende se nós vamos abraçar a aliança ou não vamos abraçar a aliança. A aliança já nos abraçou. A opção é sermos responsáveis ou irresponsáveis, apenas isso. E honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacob, teu pai. Para os filhos de Jacob. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacob, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Ah, mas agora eu sou crente em Jesus, eu sou judeu, mas eu sou crente em Jesus. Mais razão ainda para você guardar o Shabat, Atos 21, 20. Dezenas de milhares de judeus que creram e todos são Shomer Torá, todos são zelosos da lei. E o Shabat é central. Há muitas questões sobre como, sobre a forma. Eu vou deixar apenas três princípios aqui. Os três, dois deles estão no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Havia muitas discussões, muitas controvérsias sobre como guardar o Shabat, o que é que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é certo. Nós não temos como entrar nisso agora. Mas o princípio, o conceito está aqui. Há dois que estão aqui em Marcos, no capítulo 2. O primeiro está no versículo 27, quando Jesus diz e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Pense nisso. Nós não fomos estabelecidos para o Shabat. Não é isso. O propósito das nossas vidas não é simplesmente ser um bom Shomer Shabbat. Não é isso. Não é isso. Então, todo o sistema escravizante que torna o Shabbat como uma gincana com metas a cumprir, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. É bom desconfiar, é bom suspeitar. É bom suspeitar. Porque, de fato, Jesus nos ensina que o homem não foi estabelecido por causa do Shabbat. Inclusive, a criação do homem precede o Shabbat. Aliás, os rabinos dizem que o primeiro dia do homem, após a criação, ele foi criado no sexto dia. O primeiro dia de existência do homem foi justamente o Shabbat. O sétimo dia, o homem foi criado no sexto e no sétimo dia já era o Shabbat. Então, eu vou repetir a exaustão, mil vezes eu vou dizer: esse versículo me ensina que o Shabbat foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do Shabbat. Então, eu vou repetir mil vezes: o homem não foi estabelecido por causa do Shabbat. Não foi estabelecido por causa do Shabbat. O homem não foi estabelecido por causa do Shabbat. Muito bem, quando você estiver bem cansado de ouvir isso, quando você entender definitivamente que o homem não foi estabelecido por causa do Shabat, talvez você vá prestar um pouco de atenção na primeira parte do versículo que diz que o Shabat foi estabelecido por causa do homem. Ok, eu já entendi que o homem não foi estabelecido por causa do Shabat. Agora deixa eu dar uma olhada na outra parte do texto que diz que o Shabat foi estabelecido por causa do homem. Ora, se o Shabat foi estabelecido por causa do homem, se é um presente, é algo que Deus está me dando, o que que eu faço quando eu ganho um presente? Eu vou ver do que se trata. Eu vou abrir a embalagem. Eu vou usar aquilo. Agora, se é um presente que é dado pelo próprio Deus para nós, muito, muito mais, eu vou abraçar o Shabbat. Eu vou me permitir ser abraçado pelo Shabbat. O Shabat foi estabelecido para o homem, então deve ser algo muito, muito bom. Algo que nós, como judeus, crentes em Jesus, e gentios que estão conosco no ambiente judaico, não deveríamos, não poderíamos, não temos o direito de desprezar. Por quê? Porque o princípio que Jesus nos ensina, o Shabat foi estabelecido por causa do homem. Então eu quero saber o que é isso que Deus estabeleceu por nossa causa. Eu quero aprender mais. Eu quero desfrutar, eu quero usar. Eu quero vivenciar, eu quero experimentar. O segundo princípio, Jesus nos ensina aqui em Marcos capítulo 2, no versículo 28. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do Shabat. Segundo princípio é esse. O filho do homem, Jesus, Ben-Adam, ele é senhor do Shabat, ele está acima do Shabat, claro. Se o Shabat foi estabelecido por causa do homem, Jesus está acima do homem e do Shabat e da criação. Porque se nós acreditamos que Jesus é Deus, não podemos pensar que houve um Deus que estabeleceu o Shabat e houve um outro Deus que destruiu o Shabat. Isso é ridículo, é absurdo. É um só Deus. E esse Deus que se revela no Filho, em Jesus Cristo, ele diz que ele é Senhor do Shabat. Então, todas as nossas decisões, tudo que nós vamos fazer ou não fazer ou pensar sobre o Shabat, tem que estar debaixo da autoridade do Senhor do Shabat. E em nenhum momento o Senhor do Shabat nos diz que o Shabat acabou, porque senão ele seria senhor de algo que não é nada. Se Jesus é o Senhor do Shabat e agora o Shabat não é nada, então Jesus é o Senhor de nada? É absurdo. O Senhor do Shabat tem autoridade sobre o Shabat. Ou seja, nós não dependemos de uma formulação de halakhá daqueles que não acreditam em Jesus, que não reconhecem a autoridade de Jesus. Nós vamos direto ao próprio Mashiach. Ele tem o senhorio, ele tem a autoridade. Então, o primeiro princípio: o homem não foi feito, não foi estabelecido por causa do Shabat, mas o Shabat foi estabelecido por causa do homem. O segundo princípio: Jesus, o Mashiach, o Verbo encarnado, é o Senhor também do Shabat, de nossas vidas, mas ele também é o Senhor do Shabat. E o terceiro princípio, o último, está em Colossenses, no capítulo 2, versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou Shabat, ou sábados. Que ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Que ninguém vos julgue por causa disso. Então, a guarda do Shabat não pode ser jamais um ponto de julgamento entre nós. Ah, ele deve ser um mau crente porque ele não guarda o Shabat. O outro vai dizer exatamente o contrário. Ele deve ser um mau crente porque ele guarda o Shabat. Então, nós precisamos reafirmar o nosso compromisso de não julgar os outros porque guardam ou porque não guardam o Shabat. Nós que guardamos o Shabat, não vamos julgar os que não guardam o Shabat. A recíproca acho que não é verdadeira. Acho que quem não guarda o Shabat nos julga bastante, né? Como legalistas e fariseus modernos e seja o que for. Ok. Mas, enfim, nós não devemos julgar. Tá bom. Se você guarda ou não guarda, entre você e Deus. Não vou apedrejar ninguém. Mas espero também que ninguém me apedreje por eu guardar o Shabat. Então, o não julgar, ele tem dupla face. Ele é de duas mãos. Nós não julgamos quem não guarda. Esperamos que quem não guarda também não nos julgue por guardar. Enfim, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Itkadal v'itkadash shomer abba. Belmad ivrach irutev yamlich malchutev yatzmach purkane v'karev Yeshua Meshichai. V'chayachonu v'yamechonu v'chayedi chol b'Yisrael v'agala v'zman kariv. וימרו אמן. יהי שמר הבא מברך לעולם ולעלמי אלמיה, התברך ושתבח והתפאר ותרומה ונשא ותודה ותעלה ותעלה על שמי דקודשה בריחו, לילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן ועלמה, וימרו אמן.